A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Caracterizei o perfil de uma ciência anárquica, em vista dos seus instantes poéticos, rompendo com os padrões que enrijecem o potencial criativo daqueles escritores situados no domicílio técnico-acadêmico. Atrelados ao gênero abstrato de uma escrita científica, cristalizamos o ofício daqueles que, operadores da linguagem na esfera da ciência, por isso mesmo não abdicaram do lugar inventivo nas suas escritas. Como ensina o escritor profissional, oportunamente um exímio representante do cânone universitário, o português Gonçalo Tavares, os gêneros literários me parecem limitativos. Francisco Silva Cavalcante Júnior, trecho do livro Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços. Olá, ouvinte, está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Você já pensou em aproximar arte e ciência? Pois esta é a proposta do nosso entrevistado de hoje, o professor de metodologia de pesquisa em arte da Universidade Federal do Ceará, Francisco Silva Cavalcante Júnior. O pesquisador é autor do livro Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, publicado pela editora Armazém da Cultura. O livro rompe com o pragmatismo dos gêneros literários e propõe a nós, leitores, o encantamento com a escrita aberta, livre, poética e artística, a fim de que nós próprios, sem os vícios de uma leitura dirigida ou dos academicismos, realizemos nossas próprias jornadas, cada um ao seu modo, em estado de poesia. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Professor Cavalcante Júnior, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias e desta vez para falar sobre um lançamento muito inovador, que tem tudo a ver com Autores e Ideias, com essa proposta de falar de literatura, e uma proposta inovadora porque traz a literatura com a arte e a ciência. Então eu queria muito que o senhor nos falasse um pouquinho mais sobre esse lançamento especialíssimo de Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, publicado pela editora Armazém da Cultura.
Lilian, o prazer é todo meu, satisfação enorme participar do Autores e Ideias. E antes eu quero te parabenizar por ancorar este programa há 9 anos.
Gratidão.
Isso é um feito importantíssimo.
Resistência.
De resistência. E nós, cearenses, precisamos ser muito gratos a você por sustentar esse lugar tão importante de ideias, de autorias. E aqui estamos nós falando de uma nova autoria, que é este livro, que foi lançado na semana passada, Travessias de Cigano. E ele parte inicialmente de uma provocação bem antiga, 1994. Estava eu na sala de aula do doutorado e um professor queridíssimo disse-nos: "Nós passamos pelo mundo, mas não deixamos o mundo passar por dentro de nós." E eu guardei aquela provocação durante muitos anos, até que ela se tornou uma pergunta sem resposta: como passar pelo mundo e deixar o mundo passar por dentro de mim? Até que, 7 anos atrás, eu comecei a trabalhar essa minha presentificação como escritor que se deixa ser atravessado pelo mundo. Então, as travessias são as minhas travessias, as minhas aprendizagens, os meus atravessamentos, as minhas afetações, as ressonâncias do mundo no meu corpo. Nesse corpo que pensa não somente com o cérebro, mas pensa com toda a sua estrutura corpórea. Daí o conceito de feituras. Feituras, e ela tem um complemento, que é feituras soma-estéticas. Para quem está me ouvindo agora, soma quer dizer corpo, estética, sentir. Então a feitura é aquela escrita que é feita com o corpo que sente.
Que bárbaro!
Então esse corpo, ele está, por exemplo, há pouco tempo, vindo para cá, eu estava no carro escutando a FM, a música. Essa música me atravessa na sua melodia, na sua letra. Essa letra, ela vai diretamente para o que eu estou escrevendo nesse instante, que eu estou pensando nesse momento do meu cotidiano. Há pouco, lá fora, enquanto eu esperava, o Mário Gomes, o poeta, dizia: "Eu engoli muitas estrelas e fiquei iluminado." E eu fiquei pensando, antes de começar esse livro, eu estava engolindo muitos sapos e fiquei entalado. E com ele, eu resolvi agora, nesse último setênio, desentalar-me, trabalhar essa leveza, sair dos trilhos, utilizando aí um outro poeta, Manuel de Barros, quando ele diz que liberdade caça jeito. E eu comecei a caçar o jeito, e sendo eu um pisciano, nativo de água, né, então comecei a caçar os jeitos de ser livre dentro da ciência.
A ciência é dificílimo.
Muito difícil. A ciência se tornou muito árida nos últimos anos. Principalmente com essa obrigatoriedade de produzir incessantemente.
Nós viramos o homo lattes.
Totalmente. E eu estava vivendo esse ciclo, esse movimento de produção. Eu era professor do programa de pós-graduação em psicologia da Unifor, uma universidade que eu tenho um carinho muito grande, colegas com quem eu convivi durante muito tempo. Mas olhei para 10, 20 anos à frente da minha idade, naquela época em 2008, e me perguntei, é isso que eu quero fazer pelos próximos 20 anos? Produzir? Não é isso. Eu quero voltar para a sala de aula da graduação. Eu quero estar trabalhando com a juventude e com ela ser afetado, aprender a estar no chão da sala da graduação. E eu resolvi, então, fazer concurso para a universidade pública.
Nossa, foi uma mudança, inclusive, de vida.
Totalmente. Por quê? Estava lá no topo da carreira, eu era professor titular, que era o topo da carreira universitária.
E foi, né, fazer um novo concurso.
Para começar como adjunto, fechei consultório, porque lá me tornei dedicação exclusiva. Então, tive uma queda salarial enorme. Hoje eu ganho um terço do que eu ganhava à época, em 2008. Mas eu sou muito mais leve. A minha escrita hoje, ela é leve. Ela mostra essa leveza de quem está caçando o jeito de ser livre, apesar das adversidades do mundo, apesar das restrições, das grades.
Você, portanto, é feliz com a escolha que você fez?
Sim, muito feliz, porque eu me tornei permeável e não impermeável como eu estava sendo. As minhas bordas agora, elas podem comunicar, que é esse novo livro, com a literatura, com a poesia, que eu não pensava em fazer isso até 2008.
E a academia, ela não permite isso. A academia, ela é sisuda, ela é presa.
É.
Hermética.
Ela coloca a grade do método científico, que nada mais foi do que uma convenção entre pares. Então, um grupo de cientistas se reuniu e convencionou que, para se escrever, para se fazer um projeto de pesquisa, nós temos objeto, nós temos objetivos,
nós temos metodologia.
Mas isso foi uma convenção. Outros podem se reunir e criar novas convenções. Essas convenções, elas são mutáveis e mutantes. É interessante que um dos criadores do pensamento científico, o Thomas Kuhn, que escreveu o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro que, inclusive, foi adotado esse semestre na seleção para o mestrado e doutorado em filosofia da UFC.
Olha.
Então, um livro que continua sendo lido, adotado. O Thomas Kuhn, ele estudou física na Universidade de Harvard, fez toda a formação dele, graduação, mestrado, doutorado. E depois do doutorado, ele disse, eu não quero mais ensinar a estudar física, eu quero ensinar filosofia. E ele foi para a Universidade de Berkeley. Quando chegou em Berkeley, os colegas disseram, não, mas você é formado em física, você não pode ensinar filosofia. E ele perdeu o cargo. Nessa crise, nesse caos de eu não quero mais ser físico, eu não posso ensinar filosofia, que eu quero ensinar, ele começou a escrever o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que se tornou o livro mais vendido na ciência, com milhões e milhões de exemplares, traduzido para infinitos idiomas.
E que agora está na seleção da pós em filosofia na UFC.
Século XXI continua sendo adotado. Aquele homem que foi demitido da Universidade de Berkeley, que não queria mais ser físico, tendo estudado a vida toda na Universidade de Harvard, e ele criou a noção de paradigmas. Foi ele quem cunhou o termo paradigma na ciência. E ele diz, paradigma nada mais é do que uma convenção. Então, o que eu estou propondo agora é um novo paradigma na ciência, que é o paradigma artístico.
E fazer
ciência com arte.
E é uma ruptura também. O senhor propõe aí uma ruptura. A gente pensar em literatura, na arte, também como ciência. É uma proposta nova. E unir aí num texto literário essas imbricações de vários gêneros textuais. O academicismo, também com poesia, com música. É um texto completamente de ruptura. Ele rompe.
Ele rompe com padrões, mas ele amplia possibilidades de comunicação e expressão. E nós somos seres com múltiplos letramentos, com múltiplas formas de comunicação e expressão. Por que nós não utilizamos também esses múltiplos letramentos no fazer científico? Por que todo texto precisa ser escrito com letra e no papel? Por que ele não pode ser escrito no vídeo, na fotografia, na coreografia? Todos são grafias. Veja só, fotografia é a escrita com luz. Coreografia é a escrita com movimentos.
Nossa, eu nunca tinha me atentado para isso.
Videografia, a escrita com imagens, com vídeos. Nós temos várias formas de grafias. Mas na hora que nós pedimos um trabalho para o estudante, precisa ser o trabalho escrito com a letra. Isso é incoerente com as múltiplas grafias que estão disponíveis, principalmente no campo da arte. Então, o que eu estou fazendo é ampliar os letramentos dentro da ciência.
Muito interessante.
Sem subtrair a importância da letra, mas tratando a letra com equidade, dizendo a letra tem o mesmo valor que a foto, tem o mesmo valor que a coreo, tem o mesmo valor que o vídeo. Todos têm o mesmo padrão de valor.
Isso tem tudo a ver com o seu processo da escrita do livro, porque é justamente essa associação entre imagem e linguagem que você constrói. Uma associação entre imagem e linguagem.
Exatamente. A escolha da literatura aconteceu no momento em que eu me dei conta de que a literatura é a linguagem carregada de imagem. Então, quando nós escrevemos em literatura ou na forma de literatura, nós preenchemos o texto com muita imagem. E essa imagem ela pode ser trazida pelo poema, pela música, pelo movimento, pelo vídeo.
Isso é poesia pura, né? Você pensar em imagem e literatura, imagem e texto, isso é muito poético.
Isso é a própria poiesis, né? Que a poesia vem da poiesa, aquilo que vai se fazendo. Por isso o nome feituras. Feituras aqui é um sinônimo de poiesis, aquilo que se faz, aquilo que cresce no autor durante a feitura do seu texto. Então esse texto não foi construído ao longo desses 7 anos no formato de agora eu vou sentar-me diante do meu computador e vou escrever o próximo capítulo do livro. Não. Ele acontecia nos locais mais inesperados.
Tipo? Mesa de bar?
Tomando banho?
Não. Sério?
Sério? Ao ponto de eu precisar me enrolar e correr para um caderninho para registrar aquela ideia.
Quase o Eureka, né?
Muitas vezes dirigindo e eu guardo uma cadernetinha no cantinho do carro com a caneta e anoto as ideias. Então, os momentos mais inesperados são os insights. Gente. São os momentos que eu chamo de momentos mágicos.
Daí,
são os feitiços.
Daí o livro, né? Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços.
Sim, porque esse escritor ele estava constantemente em movimento. Eu estava me movimentando de casa para o trabalho, de casa para a praia, de casa para a vida noturna. Eu estava vivendo, estava experimentando a vida. E esse texto estava se impregnando em mim enquanto eu experimentava a vida.
Daí o mundo, né? O mundo que atravessava.
Porque uma das frases que eu trago aqui, do John Lennon, a vida é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos.
Bárbara, essa frase.
Então, muitas vezes, nós nos ocupamos como pesquisadores fazendo o projeto de pesquisa, a intenção do que eu vou pesquisar. Esse livro, ele não foi projetado.
E muitas vezes nem é o projeto da sua vida, né? Nem é o projeto que...
O produto se fez.
É.
Ele cresceu em mim. Ele foi se fazendo. Então, o convite para o leitor é... Conheça essas travessias e se deixe ser afetado por essas palavras. Transacione com esse texto. Modifique essas palavras e se permita ser modificado por elas. Quais são as ressonâncias? Como é que essas palavras escritas ao longo dessas 164 páginas te afetam? Te provocam? O que você aprende com ela? O que ela deforma em você? O que ela desconstrói? Quais são as bordas que ela tira do que está cristalizado? Será que ela pode te tornar, ouvinte, mais permeável para a vida, o que está acontecendo no cotidiano? Porque hoje a gente está vivendo um momento de muita anestesia.
Muita, sobretudo no cenário político.
Exatamente. O que é a anestesia? A N quer dizer não. Não estesia. Não sentir. Então, eu opto pela anestesia. E o que eu estou propondo é, vamos criar um estado de estesia, um estado de poesia, onde você possa realmente sentir e se deixar ser afetado e comunicar essas afetações. seja pelo vídeo que você vai criar, seja pelo poema que você vai escrever, seja pela coreografia que você vai dançar, mas se permita comunicar esse mundo e não anestesiar tudo isso que você está recebendo. Porque o que, que tem acontecido? O índice de pessoas utilizando psicofármacos, remédios, tem aumentado enormemente. No semestre passado, eu terminei uma disciplina de metodologia de pesquisa em que o aluno havia anteriormente sido reprovado 3 vezes nessa mesma disciplina.
Nossa!
Né, dentro de um modelo, de um paradigma rígido de ciência, e fez um trabalho brilhante, alcançou, construiu a própria excelência da nota 10, não fui eu que atribuí, foi ele quem construiu essa nota 10, e ao final ele me perguntou, professor, o senhor acha que eu deveria voltar para o psiquiatra? Eu disse, de jeito nenhum, crie, faça arte. Você é artista, continue criando. É isso que você precisa fazer para ser quem você é e para ser a pessoa que você está buscando ser como profissional em formação.
Que lindo! Impossível não lembrar de Mário Gomes agora com essa fala do professor Cavalcante, ele que foi citado durante a nossa entrevista, e o Mário Gomes que passou muito tempo durante a sua vida em manicômios. Então, assim, é importante ter essa sensibilidade de perceber o artista, e perceber o artista no mundo e o artista no seu processo de feitura criacional, estética. Bom, eu tô completamente impactada com essa entrevista e, assim, com vários questionamentos. Mas eu tenho certeza que você também tá sintonizado conosco e pensando em várias formulações a respeito desse livro que, enfim, nos atravessa e nos provoca mesmo uma reflexão sobre nós e sobre o nosso papel no mundo, o nosso papel hoje e como artistas, né? Como é que nós nos colocamos. Eu estou conversando com o professor de metodologia de pesquisa em arte da Universidade Federal do Ceará. Ele, que é autor do livro Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, publicado pela Editora Armazém da Cultura, professor Cavalcante Júnior. E claro, os detalhes da publicação você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência. Que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados. Merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A 12ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Dragão do Mar e o Ministério da Cultura, está com inscrições abertas para o agendamento de escolas públicas e privadas para visitas de estudantes. Para participar, os interessados devem acessar o site da Secult, www.secult.ce.gov.br, e clicar no link Bienal do Livro Agendamento de Visitas. O período de visitação dos grupos será em 2 horários, pela manhã, às 9 e às 10 horas, e em 4 horários à tarde, 13, 14, 15 e 16 horas. O período de permanência dos estudantes será de 2 horas e para cada grupo de 20 alunos, um professor deverá fazer o acompanhamento. A 12ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará acontece de 14 a 23 deste mês no Centro de Eventos do Ceará. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias continua no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Com o objetivo de associar linguagem e imagem em uma articulação textual capaz de aproximar poética e ciência, o livro Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, publicado pela editora Armazém da Cultura, chega às livrarias colocando em xeque os academicismos e o rigor dos gêneros textuais. A obra de autoria do professor de metodologia de pesquisa em arte da Universidade Federal do Ceará, Francisco Silva Cavalcante Júnior. Acompanhe agora mais detalhes da publicação. Professor Cavalcante, a gente estava conversando no último bloco a respeito dessas provocações do livro. Bom, eu vou fazer a minha, tá? Para iniciar esse segundo bloco da gente de entrevistas. O pórtico do livro trata justamente sobre ciência poética. É possível fazer uma ciência poética?
Certamente, porque a ciência em si é um processo de poieses. É um processo de construção. Ela não existe a priori, ela não existe previamente à construção do seu autor. Então, fazer uma ciência poética é fazer uma ciência em que o sujeito e o objeto da pesquisa se fundem em um só. Nós ainda insistimos nesse grave erro da neutralidade científica. Um pesquisador que escolhe um objeto para estudar. Mas quem está estudando esse objeto é esse sujeito que ouve, que vê, que cheira, que sente. Tudo perpassa o seu ser. Tudo é soma esteticamente experienciado. Tudo atravessa o corpo desse pesquisador. Então, o que ele escolhe ou ela escolhe escrever é uma opção do sujeito que escreve. Portanto, não existe separação entre sujeito e objeto. São sujeitos que se encontram no ato de fazer pesquisa. E a proposta da pesquisa poética é esse encontro de feituras, esse encontro que permite que algo cresça na pessoa que está escrevendo. E eu fui investigar mais sobre os escritores e encontrei relatos muito interessantes, como, por exemplo, a inexistência de gênero literário. Alguns escritores dizem que não existe. Foram apenas convenções que foram acordadas dentro da literatura.
É isso mesmo.
Entre novela, romance, conto. Mas são convenções arbitrárias. E um deles diz: todos nós escrevemos com letras. E é isso que importa.
A Raquel de Queiroz, ela costumava dizer que, quando perguntava: Raquel, você só escreve crônica, nunca escreveu um conto? Aí ela disse: eu nunca escrevi um conto? Eu só escrevo crônica? Passei a minha vida toda achando que eu escrevia conto. Então, assim, os escritores brincam com isso, né?
Eles me perguntam: Cavalcante, esse teu livro é de quê? Eu, de feituras. Mas o que é isso? Aquilo que cresceu em mim durante o ato da escrita. Isso é um novo gênero? Não sei. Poderá tornar-se, mas para mim, não importa. Eu não tenho intenção de torná-lo um gênero, e sim um processo. Um processo de escrita. Aquilo que vai crescendo em mim durante o ato de escrever. A música que está tocando, como eu falei no primeiro bloco, o poema que eu estou lendo, você, Lilian, que diz: olha, eu li esse livro, você me dá o título, eu já vou atrás daquele título, começo a ler, sou impactado pela a tua sugestão, ou então simplesmente, como eu relato em uma das feituras, estou passando pela livraria, olho aquele livro com aquela capa que tem um circo na capa, aquele circo me chama a atenção, eu compro e sou extremamente afetado por aquela autora que eu não conhecia, a espanhola, e o ato de invenção que ela traz na sua escrita, que ela chama de romance, mas ela própria diz: eu não sei se é um romance. Então, são esses atravessamentos, eu estar aberto à experienciação, que gera o nosso adoecimento, muitas vezes, essa fixidez, essa cristalização. Eu só escrevo crônicas. Eu sou doutor da ciência. Eu sou a professora. Então, essas bordas que nós criamos, identitárias, acho que nós já passamos da fase das identidades. Nós precisamos tornar essas bordas identitárias mais permeáveis. Eu sou professor e escritor e poeta e homem e leitor e buscar mais conectivos, ao invés de eu sou isso ou aquilo. Então, é isso que eu tenho buscado, né, nessa fase de feituras, nessa fase de estar me fazendo como pessoa, como profissional, como um sujeito que sente, que pensa, que ama, que odeia, que sofre, que tem alegrias. Eu sou tudo isso junto.
Que legal. E perceber tudo isso, né? E aceitar tudo isso. Isso é muito... Enfim, bom, tá mexendo muito comigo essa entrevista e eu tenho certeza que com você também, que nos acompanha, porque você é tudo isso, né? É múltiplo, é várias coisas ao mesmo tempo. O livro, ele traz um conceito que é inédito, é um conceito do professor Cavalcante Júnior, que fala de feitura, soma estética. Do que se trata esse conceito, professor? A gente já falou de alguma forma mais explanativa, mas assim, do que é que se trata esse conceito?
Então, eu já falei bastante da feitura, então vou falar um pouco mais agora do soma estético, né? Por muito tempo, nós não tínhamos em português uma palavra, uma só palavra, que reunisse mente e corpo. Até que, no início do século XXI, um pensador norte-americano cunhou essa palavra somaestesia. Soma como sendo a dimensão do corpo e estesia a dimensão da mente. Mente e corpo. Mente compreendida aí com todas as suas capacidades de percepção, de sentimento. Uhum. Né? Então, a somaestesia é esse corpo vivo, senciente, que tem emoções, que tem sentimentos e que atravessa o mundo com toda essa sua instância corpórea, mas que não se restringe à dimensão física. São os múltiplos corpos que eu carrego no meu corpo. Então, eu carrego múltiplas camadas de pele. Então, a primeira pele é aquela primeira que nós chegamos no mundo, a nossa epiderme. A segunda pele é a vestimenta. A terceira pele é a família. A quarta pele é a sociedade. Então, nós carregamos muitas peles. E o que eu proponho com a feitura somaestética é tornar-me primeira pele. Deixa eu tirar essa camisa sociedade. Deixa eu tirar essa roupa família. Deixa eu tirar essa roupa de marca, de moda, enfim. E deixa eu me tornar nu para mim mesmo. Não um nu de despido, mas um nu de camadas de pele.
E se conhecer, né?
Entrar em contato profundo consigo.
É bem filosófico isso.
É filosófico e ao mesmo tempo é estesiante. É uma forma de eu me sentir presente no mundo. E volta para aquela primeira pergunta do meu professor lá no doutorado. Como passar pelo mundo e deixar o mundo passar por dentro de mim? É eu estar realmente me presentificando nesse momento da vida. É eu estar aqui com você, mas realmente estar com você e com vocês, ouvintes, nesse momento que nós estamos conversando sobre esse assunto. Eu não estou pensando no que eu vou fazer depois daqui, o que eu for fazer amanhã. Eu realmente estou aqui presente de corpo e alma. Ou seja, soma esteticamente presente.
Incrível.
E bom, quando eu me permito, quase como um estado meditativo de estar soma esteticamente presente, as feituras elas acontecem, elas crescem em mim de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea. Essa minha fala agora, que você está me ouvindo, ela é espontânea, ela não foi programada, ela não foi pensada, ela não foi ensaiada. É uma fala muito autêntica, uma fala primeira. Está vindo de dentro, das minhas entranhas, da minha satisfação de estar podendo falar com você que me ouve agora sobre esse processo de construção desse trabalho que me é tão caro, que me é tão carinhoso, que me é tão importante, né, como encerramento de 7 anos de dedicação a esse jeito de ser soma estético.
E é totalmente perceptível, viu, professor? Ouvir o senhor falando sobre o livro, sobre a pesquisa, sobre o seu trabalho de investigação, essa proposta de escrita diferenciada, isso é totalmente perceptível e nos empolga também. É muito empolgante ouvi-lo falar do trabalho, porque realmente mexe conosco a sua pesquisa. Mexe verdadeiramente nessas camadas aí que nós nos vestimos diariamente para, enfim, viver dentro de um modelo pré-estabelecido, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na academia. E é realmente uma reflexão sobre que tipo de pessoa você é nesses lugares e o que você quer fazer. Eu acho que o seu livro, ele tá nos proporcionando essa inquietação que lhe levou a romper com o trabalho, mudar sua proposta de vida, finalmente concretizar o seu desejo de fazer um livro assim? Eu acho que o livro ele tem esse insight também conosco. Pelo menos eu estou sendo muito impactada por esse trabalho. Enfim, é uma iluminação mesmo. Que bom.
Esse é o maior presente que você pode me dar como leitora, como ouvinte. É me dizer o que você está me dizendo agora.
Olha, eu vou deixar até registrado uma coisa. Pode ter certeza que ele vai entrar em algum momento numa referência bibliográfica minha. Pode ter certeza que ele vai entrar em algum projeto, alguma coisa que eu vou desenvolver. Porque realmente ele está assim me provocando para isso. Bom,
é um atravessamento, ele está te atravessando de alguma forma.
E está assim, mexendo e alguma... com toda...
Pronto, você está acabando de definir para o ouvinte a feitura. Alguma coisa está começando a se fazer agora em você. Antes de nós começarmos essa entrevista, você não estava pensando em um projeto, em uma referência bibliográfica.
Não, não.
Mas agora alguma coisa está começando a crescer. Pode ser o teu próximo capítulo, pode ser um próximo livro que você vai escrever, pode ser um próximo projeto de pesquisa. Alguma coisa está crescendo, está germinando. Isso é a feitura, é deixar o espontâneo crescer em nós. E não agirmos com tanta programação, com tanto planejamento. Daqui a um ano eu vou estar publicando o livro tal. Não sei o que eu vou estar publicando daqui a um ano.
Tanta coisa pode acontecer.
Pode ser que
acontecer.
Eu publique daqui a um mês, pode ser que eu não publique.
É.
Então, viver a vida mais no seu instante presente. Que é somente um instante que existe. Passado, não adianta mais correr atrás dele. Já passou. Futuro, nós estamos vendo aí como é que nós estamos, né? A gente pensava que estava indo para um lado, agora já estamos indo para outro. Né? É. Então, ninguém sabe como vai ser o futuro. Então, vamos viver o instante presente. Ele é a única realidade que existe.
Que legal, que lindo. Professor, o livro traz diversas referências literárias e musicais. Eu tenho Manuel de Barros, eu tenho Belchior, eu tenho Roberto Carlos, eu tenho Paul Valéry. Fala pra gente um pouquinho sobre essa miscelânea aí de autores, de vozes, de corpos que estão no seu livro.
Primeiro, ele reflete uma pessoa que adora música, adora poesia, adora romances, que sou eu. Então, eu gosto de tudo isso, eu tô cercado disso. Eu estou ou lendo, ou ouvindo música, ou assistindo a filmes, eu vou constantemente aos locais de exibições da cidade de Fortaleza, onde nós estamos. Então, constantemente eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, como uma forma de extasiar a arte no meu cotidiano. E elas vão me chegando. A música me chega, o poema me chega, o trecho do romance me chega, o filme me chega. E eu vou anotando em cadernos, em folhas de papel soltas. Em algum momento, durante o ato de escrever, eu lembro da música, eu lembro da cena que eu vi no filme ou no palco do teatro. Eu escuto a música que tocou há pouco tempo no rádio ou no som da minha casa. E elas vão se encontrando, formando um outro enredo, uma outra textura. É algo que vai ganhando textura, um tecido. Se você lembra, né, o ouvinte deve lembrar como que um tecido é feito, são muitos fios, né, que no tear vão sendo reunidos. Então, essas músicas, esses poemas, são os fios, que até então estavam soltos, isolados, e eles, no tear da escrita, na tessitura da escrita, eles vão ganhando uma nova textura, uma nova forma. E é nesse momento que eles são reunidos. Então, eles não foram planejados, eu não fiz um... que infelizmente nós ainda pedimos, eu não peço mais há muitos anos, fichamento. Faça um fichamento dos autores e me diga o que, que eles escreveram.
Pior do que isso, só o inventário das fontes. Terrível.
Então, há mais de uma década eu não falo mais a palavra. A primeira coisa que eu digo na sala de aula não é resumo nem é fichamento.
Libertação.
Eu quero saber a ressonância desse texto, como
Uau.
É que ele te atravessa, como é que ele ressoa, o que é que ele te faz pensar, lembrar, sentir. Então, nada disso foi fichado. Tudo isso foi sentido, foi pensado, foi lembrado.
Uau. Professor Cavalcante Júnior, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O livro Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, publicado pela Editora Armazém da Cultura, ele exige um leitor... acadêmico, ele é um livro para um leitor que já tem uma erudição? Quem é o leitor que pode ler Travessia de Cigano?
O leitor é você, ouvinte, que me escuta nesse momento. Ele foi um livro escrito para todos os leitores e as leitoras.
Ou seja, você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ser um pesquisador para se debruçar em travessia de cigano.
De forma alguma. Essa mesma linguagem que eu estou utilizando aqui com você nessa entrevista, eu também utilizei na escrita. É um cuidado de falar, de escrever de uma forma fácil, que todos me compreendam. E esse tem sido um exercício meu como cientista, como professor, de quebrar esses muros da universidade e fazer com que a nossa escrita chegue até a cidade. É criar uma universidade com um C, universidade. Então, universidade que está na cidade. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, o programa Autores e Ideias, é uma universidade. É um espaço de trazer o universo da aprendizagem, da academia, para a cidade de Fortaleza, através das ondas do rádio. Então, nós estamos promovendo travessias, aprendizagens, agora nesses 30 minutos ou tantos de programa que nós vamos ter.
Legal, legal demais. Professor, onde é o lançamento, claro, de travessias de cigano, feituras e feitiços? Aconteceu no último dia 23, lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Mas o ouvinte que está agora sintonizado, que não pôde comparecer ao lançamento, onde é que ele pode encontrar e adquirir o livro?
Então, vários locais da cidade. O primeiro, a própria editora,
que tem a Livraria
da Cultura,
virtual.
Tem a Livraria Virtual, então você pode acessar o site www.armazencultura.com.br.
Isso é formidável para todo mundo que sintoniza com a gente no interior do estado. A gente tem muita audiência do interior e aí todo mundo me pede, manda e-mail, cobra, pedindo indicações de como adquirir o livro. Então, na internet é muito fácil. Na Livraria Virtual do Armazém da Cultura é fácil de adquirir.
Facílimo, rapidinho você recebe no seu endereço o livro. E quem mora na cidade de Fortaleza, nas livrarias da cidade também, o livro já está disponível.
Então, nas grandes redes de livraria, você pode adquirir lá o seu Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, de autoria do professor Cavalcante Júnior, publicado pela editora Armazém da Cultura.
Lembrando que a Armazém da Cultura é uma editora nossa,
cearense,
aqui do Ceará,
sim.
Que fez um trabalho belíssimo desenho. O livro está lindo.
Caprichoso.
Infelizmente, você ouvinte não pode ver o livro agora, mas está um livro muito bonito. Eu congratulo a designer Suzana Paes pelo trabalho que ela fez. Um escritor não existe sem um bom editor. Então, meus parabéns também para a Albaniza Duma.
Que faz um trabalho lindo.
O escritor precisa de um bom revisor. O Vercilo Monte fez um trabalho lindo também.
Mas você também é cercado só de gente muito boa, né, professor?
Isso é o papel da boa editora. Ela tem bons profissionais. Então, agradeço imenso. Eu sou feliz por ser um autor da Armazém da Cultura e desejo vida longa para a Armazém da Cultura.
Ah, eu também.
E vamos comprar livros. A editora precisa que o leitor compre livros. Fala-se muito que no Brasil o livro ainda é muito caro. É caro por quê? Porque nós não compramos muito. Então, quanto mais livros nós comprarmos, menor será o preço desse livro para o leitor.
E eu até digo mais, sabe, professor? Às vezes a gente diz assim, não, o livro é caro, mas uma saída que você sai com a sua família para comer pizza no sábado à noite, você deixa brincando na mesa do restaurante, da pizzaria, R$50, R$60. Brincando.
Este
numa
livro
noite.
Não custa o valor de uma pizza.
Então, acaba.
E ele vai ficar na tua biblioteca por 100, 200
Exato.
Anos
Exato.
Das gerações que você, né, conseguirá manter esse livro. E a pizza ela vai acabar ali em 30 minutos.
Exato.
Então,
também
valoriza o livro.
Nisso.
Valoriza a estesia. E é diferente você pegar no livro, você sentir as folhas do papel, você olhar para a cor. Por exemplo, você ouvinte não está vendo, mas o livro ele foi impresso na cor lilás. Então, ver essa cor lilás, ver a tipologia, a fonte que foi utilizada, então, essa relação, essa transação com o objeto livro, faz parte do ato da leitura também.
Que legal. Bom, é isso. Melhor convite para a leitura de Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, eu acredito que você não vai ter, a não ser essa, dita pelo próprio autor, professor Cavalcante Júnior. Professor, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado do seu projeto, esse projeto que vem sendo labutado há 7 anos, então é uma feitura de quase uma década. Em nome de toda a emissora fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que te agradeço, Lilian, agradeço toda a tua equipe do programa Autores e Ideias e FM Assembleia pela oportunidade de compartilhar com vocês essa trajetória de cigano e esse jeito de fazer ciência com arte. Eu que sou privilegiado, espero um dia retornar. Pode me convidar novamente que eu voltarei.
Oba! Tá registrado, hein? E depois deste nosso bate-papo com o professor e pesquisador Francisco Silva Cavalcante Júnior, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O dia 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. A data é uma homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que nasceu no dia 2 de abril de 1805. Quem nunca ouviu ou leu as histórias O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo e A Pequena Sereia? Estas são apenas algumas das obras de Andersen. Filho de sapateiro, Hans Christian Andersen ficou órfão de pai aos 11 anos. Mas foi tempo suficiente para ter a sua imaginação e criatividade estimulada através das histórias que seu pai contava, o que lhe serviu de motivação para memorizar e apresentar muitas peças de Shakespeare. Andersen tinha comportamentos considerados estranhos para a época, sendo rotulado como lunático. Essas atitudes excêntricas chamaram a atenção do rei Frederico IV, que, por sentir o talento de Andersen, decidiu investir nos seus estudos. Hans Christian Andersen escreveu diversos romances para adultos, poesias e relatos de viagem. Mas o que deixou realmente famoso foram os contos infantis, uma vez que era raridade ter livros direcionados especialmente para as crianças. Ao todo, são 156 histórias traduzidas em diversos idiomas. No Brasil, o pai da literatura infanto-juvenil é Monteiro Lobato, apesar de não ter sido o primeiro autor do gênero no país. Em 1872, Hans Christian Andersen feriu-se gravemente ao cair da sua própria cama e não mais se recuperou, vindo a falecer em 4 de agosto de 1875, em Copenhague.
Autores e Ideias.
Direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenação de comunicação social Adriano Muniz, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.